Aprovamos hoje na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa um ciclo de debate lembrando os 50 anos da campanha da legalidade. Aprovamos também naquela comissão que teremos um debate sobre esse tema tão importante para a democracia e para o Brasil, sempre na primeira segunda-feira de cada mês. A primeira segunda-feira será no dia 5 de setembro, a partir das 9 horas. As demais vão acontecer nas segundas-feiras, na primeira segunda-feira de outubro, da de novembro e a de dezembro. Se o senador Ruiu Santiago tiver um tempo para presidir, eu faria o meu discurso da tribuna. Se Vossa Excelência não puder, eu farei aqui da presidência do Senado. Eu confesso que preferi ir à tribuna, mas se Vossa Excelência não puder, por motivo de voo, eu concluo daqui mesmo.
Se Vossa Excelência me permitir só um registro para que assuma a presidência e
pois
Vossa
não.
Excelência, de e fato,
concretizar minha...
o seu posicionamento, o seu pronunciamento, é só no sentido de informar a toda a população nordestina especificamente, que a Comissão de Desenvolvimento do Nordeste Regional, que também do Nordeste, estará na próxima segunda-feira lá em Fortaleza, no estado do Ceará, a convite do senador José Pimentel, para discutir todos os assuntos que são importantes para o desenvolvimento do Nordeste, especificamente do semiárido. Todos nós que somos conscientes da real dificuldade no que se refere ao desenvolvimento do semiárido brasileiro, temos que nos incorporar a essas iniciativas, não só da Comissão de Desenvolvimento do Nordeste, e agora com a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento do Semiárido, que também está encravado, digo até, no Nordeste brasileiro, nós teremos condições de construir e de contribuir para que as grandes ações no que se refere ao desenvolvimento daquela região carente, que precisa sim do apoio desta Casa, do Governo, e a compreensão também, especificamente, senador Paim, da compreensão da grande maioria dos estados ricos do país. Nós temos que crescer em conjunto, nós temos que permitir os demais estados mais poderosos financeiramente, que permitir que o Nordeste, que o semiárido especificamente, cresça em conjunto com o Brasil. Não é importante para nenhum dos estados poderosos crescer isoladamente, porque assim, defendendo ou continuando crescendo, nós teremos no futuro dificuldades que, de fato, prejudicará a todos. Temos que crescer em conjunto no que se refere à geração de emprego, à melhor qualidade de vida da população, com projetos de interiorização da indústria brasileira, com projetos que, de fato, realizem ou concretizem as grandes dificuldades e combata as grandes mazelas que dificultam o desenvolvimento daquela região brasileira, o semiárido. São mais de 22 milhões de habitantes, que avançou muito, eu digo até melhorou muito no que se refere às ações do governo, especificamente às ações sociais, mas precisa avançar agora nas ações estruturantes para que tenhamos condições de recuperar o tempo perdido. Por isso, eu gostaria de registrar esta reunião em Fortaleza na próxima segunda-feira, ao lado de todos os demais senadores do Nordeste, para juntos realizarmos aquilo que o Ceará, que o nosso estado, a Paraíba, espera de todos nós. E tenho certeza que o estado de Vossa Excelência, o Rio Grande do Sul, todos os outros defendem também o desenvolvimento daquela região, porque é importante para o Brasil que todos cresçam de forma igualitária. Obrigado, Vossa Excelência.
Eu agradeço e convido Vossa Excelência, então, para assumir a presidência dos trabalhos, para que eu possa, então, fazer o meu pronunciamento. O senador Ruiu Santiago, que gentilmente, embora tinha um compromisso, percebendo o que eu queria fazer da tribuna, voltou para que eu possa usar a tribuna. Obrigado, senador.
Com a palavra, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe do tempo necessário.
Senador Wilson Thiago, primeiro agradeço a Vossa Excelência. Eu sei que o senador Hollenberg também agradece, porque ele estava chegando agora, que veio à presidência para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Eu dizia, senador Wilson Thiago e senador Hollenberg, que para nós, gaúchos, e para o Brasil, a campanha da legalidade, liderada por João Goulart e por Leonel Brizola, tem um significativo muito grande. E por isso, a Comissão de Direitos Humanos, em nome da democracia, da liberdade, da justiça, da igualdade, e com a frase já consagrada em todo o continente, ditadura nunca mais, decidiu por unanimidade essa manhã que realizaremos uma série de audiências, chamado ciclo de debate, que serão na primeira segunda-feira de cada mês, a primeira agora, no dia 5 de setembro, a partir das 9 horas, para discutir a campanha da legalidade. Senhor presidente, para esses encontros, vamos chamar lideranças de todos os partidos, que estaremos lá discutindo a democracia e, repito de novo, ditadura nunca mais. Vamos estar, num primeiro momento, ouvindo os presidentes do PDT, do PTB, a âmbito nacional, como também os presidentes do PDT e do PTB, dos estados do Rio Grande do Sul e de Goiás. Foram esses dois estados que mais deram guarida, mas saíram na linha de frente em defesa da legalidade. Quero dizer também que, além desses presidentes, vamos convidar ex-governadores dos estados e, naturalmente, os familiares, que são agentes políticos até hoje, tanto de João Goulart como também do nosso querido ex-governador do Rio Grande e do Rio de Janeiro, ambos já falecidos, que é no caso de Leonel Brizola. Convidaremos também Sereno Sese e o inesquecível também líder trabalhista Alceu Colares. Mas quero nesse momento, porque a história tem que ser lembrada. Alguém já disse, povo que não tem memória não respeita o presente e não tem perspectiva futura. Então eu quero aproveitar nesse momento aqui da tribuna do Senado um belo trabalho construído pela jornalista Paula Coutinho, lá do Rio Grande do Sul, e publicado, inclusive, essa sua pesquisa no Jornal do Comércio. Diz ela, Brizola iniciou a reação ao golpe já no dia da renúncia de Jânio Quadros. Conclamada pelo governador, população gaúcha foi às ruas para impedir o golpe contra a posse de Jango. Multidão tomou a Praça da Matriz para garantir o compromisso e o cumprimento da Constituição do nosso país. Os jornais do Rio Grande do Sul, no dia 25 de agosto, casualmente hoje, 25 de agosto. Só que aí, 25 de agosto de 1961, publicavam como manchete na capa a vinda do presidente da República, Jânio Quadros, ao Rio Grande. Informava ainda que ele permaneceria em solo gaúcho por 5 dias e despacharia lá no quartel do 3º Exército, na capital, Porto Alegre. Mas o que não se sabia é que as manchetes ficariam velhas ainda pela manhã do próprio dia 25. Foi nesse mesmo dia, 25, uma sexta-feira, depois de participar das festividades do Dia do Soldado em Brasília, que o então presidente surpreende ao Brasil ao anunciar a sua renúncia. A notícia, claro, trouxe repercussão imediata no país, eu diria, e a nível internacional. A carta de renúncia era pouco esclarecedora e deixou ainda mais margens à especulação sobre os reais motivos da decisão de Jânio. Mas diz ele, Jânio Quadros, na sua carta de renúncia, fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nesses 7 meses, cumpri o meu dever. Tenho-o cumprido dia e noite, trabalhando de forma infatigável, sem prevenções nem rancores. Mas, diz ele, baldaram-se os meus esforços para conduzir essa nação, que pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, a única possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social a que tem direito nosso generoso povo. Diz ele: desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Diz ele mais: forças terríveis levantaram-se contra mim e me intrigaram ou infamaram até que a desculpa da colaboração, escreveu Jânio no primeiro trecho da sua carta. Senhor presidente, por coincidência ou não, a renúncia ocorreu enquanto o vice-presidente João Goulart, gaúcho, estava em missão oficial na China, situação que serviu, então, de pretexto para criar obstáculo à sua posse na presidência da República, levando o país à estabilidade, à instabilidade democrática sob a ameaça do golpe militar. O presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assume então a presidência da República. Jânio permaneceu isolado na base aérea de Cumbica, São Paulo, enquanto aguardava embarque de navio para a Europa. No Rio de Janeiro, o Marechal Henrique Teixeira Lott lança então um manifesto pela legalidade, censurado no país, mas divulgado com muita força lá no meu estado, no Rio Grande do Sul. Os militares, liderados pelo ministro da Guerra, Odílio Denis, se mobilizaram para evitar a posse de Jango, que é o que queria o povo gaúcho, eu diria, e o povo brasileiro. Leonel Brizola, já falecido, foi o primeiro governador a levantar, então, a bandeira da legalidade pela posse do vice-presidente, no caso Jango. No mesmo dia, discursou de uma janela lá no Palácio Piratini e afirmou que na carta testamento de Getúlio Vargas, no dia 24 de agosto de 54, eu tinha na época 4 anos, mas me lembro do episódio, porque vi meu pai e os amigos todos chorando na rua, dizendo: morreu, morreu o pai do Brasil. Mas diz Getúlio Vargas: nunca como agora adquiri tanta atualidade. A referência é por conta de que, na carta renúncia, Jânio menciona as ambições do exterior. Getúlio, na carta testamento, divulgada 7 anos antes, havia escrito que lutou contra a espoliação do Brasil. Brizola sustenta, então, sua fala ao público lá em Porto Alegre, na Praça da Matriz, defendendo a soberania nacional. Diz ele: o soldado brasileiro não aceita a condição humilhante de ser feitor de um país estrangeiro. A Folha da Tarde lançou uma edição extra de 64,5 mil exemplares, abordando a renúncia de Jânio. Trabalhadores e estudantes fizeram grandes mobilizações, senador Hollenberg. No dia 26, num sábado, começou a funcionar o Comitê Popular Pró-Legalidade, instalado, então, no prédio público Mata Borrão, na esquina da Avenida Borges de Medeiros, com Andrade Neves, na nossa capital. Comunicação foi decisiva na resistência. No dia 27 de agosto de 61, um domingo, Brizola faz seu primeiro manifesto pela resistência, transmitido por rádio. Diz ele: o governo do Estado do Rio Grande do Sul cumpre o dever de assumir o papel que lhe cabe nesta hora grave da vida do nosso país. Cumpre-nos reafirmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade constitucional. Disse mais Brizola: não vamos pactuar com golpes ou violências contra a ordem constitucional e contra as liberdades públicas. Se o atual regime não satisfaz em muito de seus aspectos
desejamos é o seu aprimoramento e não a sua supressão, o que representaria uma regressão e voltarmos ao mundo do obscurantismo. No decorrer do domingo, o governador requisitou, então, os transmissores da Rádio Guaíba e liderou, a partir do Palácio Piratini, a rede da legalidade, reproduzindo seus discursos dos porões da sede do governo, onde funcionava o setor de imprensa, para uma cadeia de mais de 200 emissoras, inclusive fora do Rio Grande, sob a orientação do inesquecível Leonel Brizola. A mobilização pela rede da legalidade tomou grandes proporções e conquistou o apoio da população do meu Rio Grande, que foi às ruas, disposta, inclusive, a pegar em armas. Na segunda-feira, dia 28, ainda vigorava no país o feriado bancário determinado pelo Ministério da Fazenda, para deter a grande corrida aos guichês e a queda do volume dos depósitos bancários, como contam os jornais da época. Na capital, o dia amanheceu com a Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini, tomada de pessoas que queriam resistir, junto com o governador, até a última gota de sangue. A multidão se multiplicou após o discurso inflamado do líder Leonel Brizola na Rádio Guaíba, às 11 horas da manhã. Ao final da fala, que durou menos que uma hora, milhares de pessoas já estavam se dirigindo para a frente do Palácio Piratini e resistir até a morte. Havia ordens da cúpula das Forças Armadas para bombardear a sede do governo, o QG do líder da campanha da legalidade, Leonel Brizola. Brizola se valeu dos microfones da rádio e falou à população. Num discurso emocionado e inflamado, como ilustra esse trecho. O Palácio Piratini, meus patrícios, está aqui, transformado em uma cidadela que há de ser heróica, uma cidadela da liberdade e dos direitos humanos. Uma cidade, uma cidadela da civilização, da ordem jurídica, uma cidadela contra a violência, contra o retorno à escuridão, contra os atos dos senhores, dos propotentes. Diz mais eles, aqui se encontram os contingentes que julgamos necessários. E ele lembra da gloriosa Brigada Militar, o Regimento Bento Gonçalves e outras forças.
Senador.
Ainda diz ele, deixa eu só encaminhar e passar aí a Vossa Excelência, que estou falando do discurso do Brizola, que eu achei muito interessante, e por isso aqui estou enfatizando.